Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos voltando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o nosso tema Comunicação com os Mortos. Muito bem, e nós estamos hoje falando aqui sobre a comunicação com os mortos. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para a nossa equipe que está aqui conosco hoje, e eu quero retomar então a pergunta que vem lá do Francisco do Jardim Irene. Aquela pessoa que cobra por um trabalho mediúnico, pela comunicação com os mortos, pode-se dizer que essa comunicação é verdadeira?
Que é autêntica? Eu queria até pedir para o Mário, para ele que ele relesse aquela aquela informação que tem sobre o Emmanuel, da responsabilidade das comunicações.
Uhum. Tem muito a ver com
essa resposta. Ele estava ali, preste bem atenção na
pergunta. A pergunta é assim, se aquele que cobra realmente é um trabalho sério, verdadeiro.
O que Emmanuel disse, eu vou destacar apenas alguns trechos importantes para não ser cansativo aqui na leitura. Ele diz que são muito poucos ainda os núcleos humanos que se pode entregar à prática mediúnica com plena consciência. Aí ele completa: para que não venham a cair na incompreensão por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível.
Para não virar mesmo um comércio, né?
Porque a pessoa tem essa... É interessante, eu já vi muitos conhecidos meus que fizeram cursos e trabalham, e depois de repente ele começa a achar, que aquele poder é dele, né? E aí ele se julga no direito de cobrar alguma coisa por aquilo, porque ele fica muito convencido de que aquilo é ele que está fazendo aquilo e tal. Ele esquece que o telefone, como diz o Chico, toca de lá para cá, não é daqui para lá, né? Você não, quando você precisa que a ligação venha de lá para cá, você se coloca à disposição para que ela venha. Então, não é líquido certo que você vai sentar numa mesa numa mesa para comunicar com o espírito e falar: agora eu quero falar. Vou até atualizar um pouquinho, o pessoal chega: posso falar com o meu avô João? Se encarnou? Pode, mas eu não sei se eu vou conseguir, certo? Vamos colocar aqui, quem sabe um dia ele se comunica. É possível, é. É provável que agora eu sento aqui e falo com o seu avô João. Pouco provável que eu vá conseguir de imediato falar com o seu avô João. Só que se você estiver mercantilizando, cobrando por isso daí, você se vê na obrigação.
Menos provável ainda.
É menos provável ainda. E na obrigação de dar um retorno para quem apareceu por aí. A pessoa, assim, até, às vezes, até no começo, ele pensa que é verdade também, o médium, né? Ele vai lá, só que os espíritos brincalhões que estão ali, até às vezes inimigos daquela pessoa que está querendo falar com o avô dele lá.
Ou do médium, né?
Ou do médium, vem lá e aparece e fala: eu sou o João, pronto, estou aqui, né? Aí até induz a pessoa ao erro, né? Induz a pessoa ao erro, induz a pessoa a alguma coisa.
Passa uma mensagem distorcida,
é uma coisa que trabalha totalmente contra tudo aquilo que se...
Sérgio, queria fazer um comentário.
Eu queria frisar isso que o Hélio disse, que muitas vezes pode ser o nosso inimigo. Então, essa história de você ir fazer uma consulta do futuro, cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai ouvir lá. Porque muitas vezes quem está ali é exatamente alguém que está querendo prejudicar. Porque o fato da gente, quando nós morremos, nós não viramos santos, nós continuamos lá do outro lado, exatamente do jeito que nós somos aqui. Então, aquelas pessoas que são responsáveis, que são brincadonas, ou então que muitas vezes são maldosas, elas continuam absolutamente da mesma maneira lá. Então, é muito arriscado essa história, é muito perigosa essa história, porque a gente nunca sabe com quem que a gente está lidando do outro lado.
Aliás, seria até conveniente deixar bem claro para o nosso ouvinte que nós deixamos algumas coisas aqui bem frisadas, né? Primeiro, tome cuidado com a forma como você vai conversar com o plano espiritual, porque o plano espiritual nem sempre está preparado, aliás, na maioria das vezes, não está preparado para revelar futuro para ninguém. Futuro a Deus pertence, de fato, né? Segundo, essa é uma questão que foi colocada agora, muito importante. Se você estiver em algum lugar onde alguém fala para você que vai cobrar alguma coisa, seja que título for, não, mas é só para pagar o material, é só para ajudar, você dá quanto quer, esquece, cai fora, você está sendo iludido. Pode ter certeza que você está sendo iludido, cai fora.
Mas é que ele começa com boa intenção, mas fatalmente repente aquilo vai virar
como o Marinho acabou de ler a mensagem do Emmanuel, vai virar para o porto comercial.
E aí acabou.
Sabe que essa pergunta que o Toribio fez nos faz lembrar um fato ocorrido aqui um tempo atrás, eu peço licença para contar rapidinho.
Sim, tá?
Nós recebemos aqui em Santo André, com muita frequência, a visita de um amigo, um médium muito querido, lá de Belo Horizonte, o João Nunes Maia, enquanto eu estava aqui vivo, o tio Nunes encarnado. E certa vez, uma casa espírita aqui da cidade veio convidá-lo. Ele estava hospedado aqui na cidade, ele estava inclusive hospedado lá em casa. E uma casa espírita veio convidá-lo para que ele fosse ao centro conversar. Mas na realidade, o que aquela casa espírita queria era que ele fosse lá para conversar um pouquinho com as pessoas e receber uma mensagem mediúnica. E o que acabou acontecendo é que, quando convidaram ele para isso, disseram assim: olha, seu Nunes, eu gostaria que o senhor fosse lá no nosso centro, para o senhor receber uma mensagem lá para nós, né? E veja o que é a importância de um médium consciente, um médium humilde e um médium sábio, né? Ele dizia assim: olha, meu irmão, eu vou. Agora, quanta mensagem, eu não sei. Eu vou com muito prazer lá. Mas se vai ter mensagem, eu não sei. Não sou eu que dou a mensagem, que dá os espíritos. Se eles acharem que tem que dar, eu dou. Se não, você vai ficar só eu lá. Você aceita? Ah, não, pode vir. Então, veja a postura muito orgulhosa.
O telefone toca de lá para cá. É uma imagem que a gente nunca pode esquecer. É uma imagem do dia a dia nosso aqui. Não somos nós que telefonamos para eles, né? Eles não nos colocamos à disposição para receber uma ligação de lá para cá.
Hélio, conta uma coisa para a gente. Essa história de se comunicar com os mortos, tem muita gente que faz a famosa brincadeira do copo. Sabe aquela história da brincadeira do copo? Que todo mundo uma vez já teve uma vontade de falar. Conta para a gente o que é essa brincadeira do copo. Não é possível usar isso aí para se comunicar com os mortos, como se os mortos se comunicassem com a gente através de um copo? É possível isso, Hélio?
Olha, você evoca, né? Junta lá um pessoal e volta dentro do três ou quatro jovens numa mesa. No meio você tem alguém que tem uma sensibilidade mediúnica um pouco mais apurada, que vai. E aí vai, todo mundo coloca o dedo, começa a evocar e às vezes vem mesmo, aparece ali um espírito que se comunica. Agora, não se deve nunca fazer isso, porque assim se o pessoal responsável não faz isso, né? Agora, quem está lá é porque não tem noção do que está fazendo. Desde você trazer, você traz, agora mandar de volta você não consegue mandar. Né? E aí ele fica com algum daqueles, ou um outro daqueles que estão na mesa ali brincando. Né? Então é totalmente desaconselhável, aliás, é muito, muito, muito perigoso, porque aí sim você se coloca aí e pode criar. E é uma brincadeira, né? Já falou a palavra, é brincadeira. Brincadeira não se brinca, né? Com isso não se brinca, porque isso aí é muito sério, né? E que quem topa brincar não é uma pessoa séria. Então nunca vai vir ali uma pessoa séria que vai vir um brincalhão também, né? E vai ser brincalhão depois.
Vai criar
problemas para aquele grupo. Né?
Perfeito. Marinho, eu queria perguntar para você a respeito da utilidade dessas comunicações. Dos dois lados. Quando a gente entra em comunicação com um morto, alguém que morreu materialmente, com o espírito, lá no plano espiritual, que utilidade tem para ele? Que utilidade tem para a gente isso? Qual é a característica de coisa boa, de utilidade? Tanto para quem está lá, para o espírito que está lá, quanto para nós que estamos aqui vivos, encarnados. Quais são as utilidades? E nesse aspecto, é certo pedir para um pai que desencarnou ajudar o seu filho? Quer dizer, veja que interessante, né? Tem utilidade para o pai que está lá desencarnado e para quem está aqui? Quais são suas utilidades?
Nós, os homens, né, a humanidade, nós somos seres gregários, né? Nós somos seres que vivemos em sociedade. E, como tal, vivendo em sociedade, é muito normal que nós tenhamos relacionamento, tenhamos intercâmbio entre a gente. Né? Imagine uma pessoa que, porventura, decida não conviver com o seu semelhante. Imagina uma pessoa que se decida ser tão fechada, tão introspectiva, que não compartilhe nada com as pessoas que estão ao seu redor. Esta pessoa tende a ficar doente. Esta pessoa tende a desenvolver uma patologia qualquer. Psiquicamente falando, mentalmente falando. Por quê? Porque não é da natureza humana que nós nos mantenhamos tão fechados assim. Nós é da natureza humana a expansão do amor, a expansão do sentimento. Nós estaremos sempre trocando emoções, trocando sentimentos com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E então, quando acontece de ter, entre aquele meio, ter alguém que venha a falecer do ponto de vista material, quando ele vai passar para a dimensão espiritual, seria natural que nós continuássemos a ter o mesmo tipo de convivência e intercâmbio, não é? Ou seja, qual que é a utilidade que a gente tem entre os dois planos da vida? Acho que a primeira grande utilidade é nós sabermos o que nos espera do lado de lá. Eu gostaria de destacar aqui no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, ele já assinava como irmão X nessa oportunidade, pela mediunidade Francisco Xavier, uma pergunta que um colega dele, jornalista, fez a ele. E disse, eu gostaria que você dissesse o que, que eu tenho que fazer enquanto eu estou vivo para que quando eu chegar na dimensão espiritual, eu chegue lá feliz, com alguma felicidade. E a resposta de Humberto de Campos é uma peça maravilhosa que a gente tem que estudar. Qualquer nós, precisamos nos despedirmos estudar aquilo, em que ele mostra quais as dificuldades que ele sentiu quando ele chegou do lado dele. Olha que utilidade fantástica. Se nós pudéssemos usar o intercâmbio com o plano espiritual, é mais ou menos assim, nós estamos aqui no Brasil e de repente vamos fazer uma viagem lá para um país que não seja muito conhecido nosso, vamos fazer lá uma viagem para a China. Né? Então, a gente procura se informar, como é que é a China? Eu vou para aí, para a China, como é que é a China? Que cuidado que eu tenho que tomar? Eu tenho que levar casaco? Eu tenho que levar... como é que está o tempo? Como é que... É a coisa mais normal do mundo quando nós vamos fazer uma viagem aqui na Terra, que a gente se informe sobre o outro lado. Agora, imagina uma viagem que transcende o globo terrestre, que transcende a matéria. É uma viagem que nós vamos fazer para uma outra dimensão. E nós não nos preparamos para isso. Pior ainda, a gente nem acredita que a gente vai fazer essa viagem. Né? Então, a grande utilidade que nós temos na comunicação com os amigos espirituais é essa. São amigos que nos antecederam nessa grande viagem, e estão nos alertando, estão nos falando, olha gente, aqui é assim. Essa carta de Humberto de Campos, um amigo dele, é muito interessante porque ele despertou esse aspecto. Né? Ou seja, se nós imaginarmos os espíritos como simples empregados nossos para nos atender a interesses materiais, para atender os interesses aqui na Terra, é um uso equivocado. É um uso equivocado porque nós estamos aqui. Agora, por nós mesmos, temos que aprender por nós a viver neste mundo que está aqui. Mas também nós temos que dedicar um tempo para conhecer o destino futuro nosso, porque todos nós vamos para uma outra dimensão depois. E como é que é lá?
Essas perguntas da nossa ouvinte, então, quando diz assim, posso pedir para o meu pai me ajudar? Quer dizer, pode pedir, né?
Agora, esse é um aspecto que nós não abordamos na resposta, me perdoe por isso, Toribio, mas nós temos que tomar um certo cuidado, né? Porque muitas vezes nós pedimos coisas que não podem ser concedidas e geramos uma aflição na pessoa que ama a gente e não consegue dar. Se quando eu fosse pequeno eu ficasse pedindo para o meu pai comprar um brinquedo muito caro que eu sabia que ele não podia me dar, ele ia ficar aflito porque ele não podia me atender. É razoável que a gente peça a Deus, é razoável que a gente faça nossas preces, peça a Deus, peça a Jesus para que os amigos espirituais os ajudem. E o Pai está ali também. Se ele puder ser o instrumento da ajuda, Deus vai encaminhá-lo e vai nos ajudar. Nós não precisamos ser exclusivistas, pedir para este espírito aquele tipo de ajuda. Claro que se nós temos um santo, os nossos irmãos católicos, né, tem os santos da sua devoção e tudo, nada é errado que a gente, o irmão católico, faça seu pedido para um santo da sua devoção. É a crença dele que nós respeitamos e muitas vezes eles tem também lá no plano espiritual a sua forma de ajudar. Mas para um espírito que é mais do mundo, que é mais igual a nós, né, é preferível que a gente, pelo contrário, que a gente peça a Deus para ajudá-lo, fazer a prece para ele, ao invés de pedir para ele alguma coisa, que se ele não puder nos atender, vai gerar mais aflição para ele.
É, eu acho que vou mal comparando, né, assim, a coisa do meio paterno, né? Se você tem um problema elétrico na sua casa, né, você tem que chamar um eletricista, né? Se você chama um amigo teu que é mecânico, né, que é encanador, né, e não é eletricista, ele fala, me ajuda aqui. Ele vai procurar um outro amigo teu, vai procurar outro amigo que é eletricista, vai vir te ajudar, não é da profissão dele, né? Então, isso mal comparando só para poder...
Está certo, ele pode estar com boa vontade, mas não consegue resolver.
Mas como o Mário falou muito bem, ele pode ficar aflito, porque de repente fala, poxa, meu filho está tá meio de mim, eu não consigo ajudar. Então, ele tem mesmo que sempre se ligar a Deus, né?
O Salomão, ele diz assim, que ele não acredita na comunicação com os mortos. Ele diz assim, eu tenho certeza. Né? Quando faço o evangelho no lar e faço minhas vibrações, tenho visões de pessoas que há muito tempo eu não via. Ele diz assim para a gente que ouve o nosso programa sempre e questiona algumas coisas às vezes. Então, um abração para ele, dá um abraço aqui para toda a nossa equipe. Obrigado para você também, Salomão. O Sérgio quer fazer um comentário sobre essa questão do Salomão?
Eu acho que o Salomão foi muito feliz na hora que ele nos deu essa informação de questionar algumas vezes, porque ele está certo em fazer isso. Nós, e isso tem muito a ver com o tema do nosso programa hoje. Porque nós também, nós aqui somos seres encarnados que estamos estudando, estamos tentando aprender alguma coisa, estamos dando as informações no limite do nosso conhecimento. E algumas vezes alguma coisa pode não sair exatamente do jeito que deve ser realmente. É por isso que Allan Kardec nos fala na fé raciocinada, que é vá, pesquise, questione, reflita, e isso serve não só para o espírita, mas serve para todos os profitentes de todas as religiões. É uma coisa que a gente precisa fazer sempre. E quando se trata de comunicação com os mortos, esse tipo de questionamento, esse tipo de não aceitar tudo, é uma prática saudável, inclusive.
É, aliás, e que ele nos mande esse questionamento dele, não esqueça de mandar, Salomão. Manda porque nós podemos...
A produção sempre trabalha nisso para...
Trabalhar em cima disso, né? De repente você está...
Podemos corrigir os nossos equívocos ou esclarecer aonde possível.
Mas o Salomão faz uma colocação aí que eu acho que ele foi muito feliz quando ele fala do Evangelho no Lar. Que ele faz o Evangelho no Lar, ele tem visões de pessoas que há muito tempo ele não vê. Na verdade, o Evangelho no Lar é uma aproximação que a gente faz, não só com os entes queridos, de pessoas que a gente não vê, com toda a espiritualidade que vai nos ajudar, que vai nos amparar. Então, na verdade, essa aproximação ela também pode se dar como, pela forma do Evangelho no Lar, mesmo que alguns, como Salomão, percebam e outros que venham a não perceber. Queria aqui perguntar para o Hélio e para o Marinho, que os dois estão nos comentários aqui, a questão do centro espírita. Se eu for lá no centro espírita agora, eu cheguei lá e falei assim, eu quero me comunicar com o fulano. Né? Será que eu vou ser atendido? O centro espírita é o único local onde eu posso me comunicar com os mortos?
Eu diria que se ele for atendido, ele deve desconfiar. Alguma coisa está de errado. Alguma coisa está de errado.
Mas o centro espírita não é para se comunicar com os mortos?
Sim, eu diria que antes de mais nada, até plagiando um pouco aqui a resposta do Emmanuel, o centro espírita é para nós podermos estudar a relação com o mundo invisível, conhecermos como é que é, né? Nos prepararmos para a nossa jornada de retorno. Quer dizer, a grande contribuição que o centro espírita vai dar como uma escola do espírito que ela é nos ajudar a crescer espiritualmente através do conhecimento das leis, dos princípios, da ética, que regem a relação entre os chamados vivos e os chamados mortos.
E Hélio, só acontece no Espiritismo a comunicação com os mortos?
Não, existem outros agrupamentos, né, religiosos, podemos chamar assim, que também praticam a mediunidade. Né? A mediunidade não é uma exclusividade do Espiritismo. O Espiritismo, como o Mário falou agora, ele se organizou para poder e instruir as pessoas para que uma pessoa possa fazer isso de uma forma segura, colocar à disposição de qualquer pessoa. Tal. Porque existem algumas, inclusive algumas seitas, vamos dizer assim, que tem castas, né? Que tem hierarquia, tem casta, tem hierarquia, tem toda uma condição. Para que você chegar lá é meio complexo. O Espiritismo, o que ele faz, na verdade, é colocar as pessoas de uma forma simples, ao alcance de qualquer pessoa que queira estudar um pouquinho, vai estudar um pouquinho para fazer. Mas existem outros grupos que fazem isso também. Não só o Espiritismo. Os índios fazem, né? Não sei muito longe. Se for uma aldeia indígena,
você vai ter isso.
Você vai encontrar o padre lá e ele faz, né?
E ao longo da história a gente percebe as grandes revelações que sempre aconteceram em todas as religiões, nada mais foram do que um trato mediúnico, uma comunicação mediúnica. Não tem nenhuma novidade nisso daí. Não é coisa que o Espiritismo inventou, qualquer coisa assim. Ao longo da história do homem, isso sempre aconteceu.
Marinho, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova de hoje. E parece que você tem um livrinho aí bonitinho na sua mão. Eu queria que você lesse para a gente alguma frase aí que pudesse...
Na verdade, Turibe, eu senti aqui uma pequena vontade de... Já estamos preparando para o encerramento aqui, já estamos fechando aqui os nossos materiais, tá? E deu vontade de abrir esse livrinho pequenininho e caiu uma parafa aqui, uma sinceramente, muito ao acaso aqui. Convence-te de que não descerás ao túmulo com o que tens, mas sim com o que és. Este livrinho chama-se Com Ele, a Paz, com ele Jesus, né? A Paz, médium Carlos Baccelli, o espírito comunicante irmão José.
Está aí a mensagem bonita para encerrar o Semana Boa Nova de hoje. Eu queria lembrar você, nosso ouvinte, que a melhor forma de você entrar em contato aí com o seu ente querido que já se foi, etc., é através da prece, da oração, do recolhimento do seu interior aí. Isso vai possibilitar você abrir as possibilidades de um dia você efetivamente vir a conversar com ele, se for do merecimento e se for necessário.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.